Sob a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão ordinária, quarta-feira, 30 de abril de 2014, 15 horas e 9 minutos. Convido o deputado Chico Vigilante que faça a leitura sobre os expedientes que se encontram sobre a mesa.
Projeto de lei, deputado Cláudio Abrantes, dispõe sobre a inclusão no calendário oficial de eventos do Distrito Federal, a Bienal do Livro e da Leitura, Brasil e da Outras Providências. Projeto de lei, deputado Roberto Negreiros, estabelece prazos para a distribuidora de energia elétrica ressarcir o consumidor por danos elétricos causados em decorrência de queda de energia. Projeto de lei, deputado Roberto Negreiros, dispõe sobre a proibição de contrato exclusivo publicitário veiculado pelo Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal. Projeto de decreto legislativo, deputado Ailton Gomes, concede título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Hélio Nacantes. Requerimento, deputado Benedito Domingos, requer a redistribuição do projeto de lei número 157 de 2011. Moção do deputado Cláudio Abrantes e uma indicação do deputado Benedito Domingos.
Até o momento temos três deputados, não há quórum para início das falações. Suspendo a sessão por 10 minutos. Reabro a sessão exatamente com 10 minutos. Entraremos em comunicados de líderes. Convido o deputado Joivale pela liderança do PDT. Fará uso da palavra, deputado Joivale. Deputado Joivale, parabéns pela audiência pública da escola da área rural, muito concorrida e muito profícua.
Boa tarde, presidente. Queria realmente falar sobre dois assuntos. O primeiro assunto é dizer que essa casa, na realização da audiência pública e da educação no campo, a Câmara Legislativa se fez presente e tem uma contribuição enorme a dar. Realmente, a discussão foi uma discussão muito profícua, de alto nível, e nós vamos construir um seminário para a discussão das propostas e a criação do documento final, levando em consideração tudo o que foi levantado na audiência pública, para que a gente consiga concretizar e tornar toda aquela discussão efetiva para a comunidade dos alunos do Espaço Rural do Distrito Federal, tornando Brasília realmente uma referência na educação no campo, dentro da legislação e dentro das normas federais que já existem no MEC. E, levando isso em consideração, a importância desses meninos, da educação, de mantê-los na escola, de poder colocá-los e fazê-los ficar na área rural, que é importante demais para a cidade, eu chego mais uma vez ao assunto da pesquisa. Nós temos hoje uma felicidade de termos aqui no Distrito Federal 5 centros de pesquisas da Embrapa, além da inteligência da Embrapa toda, da coordenação da Embrapa, que é a Embrapa Sede. Nós temos aqui um centro que é chamado de Centro do Cerrado, ou Embrapa Cerrado, que é uma Embrapa que se dedicou, desde seu início, na década de 70, a pesquisas para o desenvolvimento sustentável da região e do bioma cerrado. E lá nessa Embrapa são milhares de pesquisas que foram desenvolvidas, dentre elas a pesquisa que conseguiu fazer o desenvolvimento da soja no cerrado, o desenvolvimento do milho para o cerrado, o desenvolvimento do feijão para o cerrado, o desenvolvimento da ervilha para o cerrado, o desenvolvimento do trigo, um trigo que produz 7 toneladas por hectare aqui no cerrado e que possibilita, sem nenhum blend, ou seja, sem nenhuma mistura de farinha, porque boa parte do trigo do sul precisa de blend, precisa de mistura para poder dar um bom pão. Nós temos um trigo no cerrado desenvolvido na Embrapa Cerrado, que dá um excelente pão e que tem uma produtividade de 7 toneladas por hectare, quando a produtividade brasileira é entre 3 e 4. Então, essas são pesquisas concretas desenvolvidas na Embrapa Cerrados. Mas, mais especificamente, num espaço importante, foi desenvolvido algumas pesquisas que geraram
Desculpa, deputado.
O desenvolvimento de algumas bactérias que fixam nitrogênio da atmosfera, que fizeram com que, e fazem com que, o Brasil economize nada mais nada menos do que 10 bilhões de dólares por ano na importação desse nutriente para o processo de produção brasileiro, além da questão da sustentabilidade do produto natural, da amizade com a natureza, que é esse processo produtivo. E nós temos em Brasília em torno de 2 mil pesquisadores e cientistas que residem aqui, que fazem esse trabalho ser concreto para o nosso país e para o nosso Distrito Federal. Então eu quero aqui, mais uma vez, dizer que em todas as áreas da Embrapa Cerrados, especialmente nesses 20% que estão sendo disputados, se eu posso falar de disputa, que não é uma disputa, né? Mas que estão sendo colocados para se construir as habitações populares, que são o programa Morar Bem, que é uma coisa importante e a gente acha que tem que ter mesmo, muito bacana o processo, mas nesses hectares que estão sendo colocados à disposição, existem pesquisas de mais de 25 anos. Ou seja, são 25 anos que anualmente se pesquisa o solo para ver como é que está esse solo ao longo desse processo, garantindo sustentabilidade do uso desse solo. Significa que se eu paro essa pesquisa e descontinuo, no próximo local que eu for fazer, eu começo do zero. E eu só vou ter esse resultado daqui a 25 anos. Então, esse é o apelo que eu faço e tenho feito na questão de que a gente possa fazer um processo de uma forma que haja a possibilidade de todos ganharem. Porque neste processo que está acontecendo, todos perdem. Não tem ganhador. Se eu tenho a colocação das habitações, eu tenho a perda da pesquisa. Se eu tenho a continuidade da pesquisa como está lá, eu tenho a perda da possibilidade de se ter as habitações. Eu quero dar uma parte ao Ticulete e já encerro por aqui, dando a parte ao meu companheiro.
Deputado Joel, eu só queria anexar, com a permissão de Vossa Excelência, ao vosso fundamentado pronunciamento, o fato de que me oponho a qualquer tipo de construção, a qualquer tipo de edificação que venha a comprometer não apenas a ordem urbanística da cidade, operando uma densificação populacional muito ruim para a nossa cidade, nós precisamos proteger a nossa capital. Nossa capital foi muito dilapidada nos últimos anos, na sanha especulativa, na fome por dinheiro de maus empresários, maus construtores, que estão nas páginas policiais, inclusive. Alguns estão na política, mas estão nas páginas policiais, indiciados em inquérito. Nós não podemos admitir não apenas a destruição da ordem urbanística, que já é o fundamento capaz de nos fazer, nos opor à construção nessa área da Embrapa Cerrado, mas também ao fato de prejudicar uma instituição como a Embrapa, que tem essa estatura que tem a Embrapa no plano internacional, de pesquisa, de ciência, de produtividade de conhecimento para o país. Então eu quero me unir a Vossa Excelência nessa luta e, francamente, acho que nós não podemos, nesse momento, deixar de combater aquilo que sempre combatemos. Sempre combatemos a especulação imobiliária e a usurpação daquilo que é para nós muito caro, que é o conhecimento, a pesquisa. De maneira que eu quero me unir com esses fundamentos ao pronunciamento de Vossa Excelência, a essa posição nobre que Vossa Excelência tão corajosamente tem emitido onde tem chegado.
Encerro por aqui, concluo agradecendo a mesa.
Desculpa, deputado. Desculpa, me perdoe a minha falta. Convido para fazer uso da palavra o deputado Israel Batista. Professor Israel Batista não se encontra. Convido para fazer uso da palavra deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Roriz não se encontra. Convido para fazer uso da palavra deputado Cristiano Araújo. Deputado Cristiano Araújo também não se encontra. Convido para fazer uso da palavra deputado Arlete Sampaio. Deputado Arlete Sampaio não se encontra. Convido para fazer uso da palavra a deputada Liliane Roriz. Deputada Liliane Roriz também não se encontra. Convido para fazer uso da palavra a deputado Chico Vigilante pelo bloco PT-PRB. Deputado Chico Vigilante, por gentileza, por 5 minutos. Questão de ordem, deputado Rony Neme.
Só fazer o pedido a Vossa Excelência, se pudesse abrir a galeria para que as pessoas que estão lá fora esperando para entrar, para acompanhar os trabalhos. Já que a gente não conseguiu ainda a nossa televisão, mas fica esse pedido ao senhor.
Agradeço a sua solicitação, deputado. Solicito ao Serviço de Segurança da Câmara Legislativa que libere as portas. Pelo visto, já está aberto, deputado. Ah, tá. Na entrada, solicito a segurança que nos auxilie na liberação da entrada dos servidores. Com a palavra, deputado Chico Vigilante, por 5 minutos.
Está 3.
Depois eu ponho mais 2.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Senhor presidente, sem dúvida que um dos serviços mais importantes, mais querido e de maior eficiência no Brasil hoje é exatamente o serviço prestado pelo SAMU. O SAMU foi uma invenção do presidente Lula. E todo mundo que já foi atendido, deputado Chico Leite, pelo SAMU sabe efetivamente a importância que o SAMU tem. Eu conversava com funcionários do SAMU, dentre eles a enfermeira Fabiana, o doutor Caselli, que é o diretor do SAMU no Distrito Federal, a doutora Olga, realmente uma combatente do SAMU. E eles me diziam que nos primeiros momentos, há 8 anos, quando o serviço foi fundado, eles tinham que ficar dentro dos carros, das viaturas do SAMU. Depois eles foram adquirindo espaços cedidos. São espaços que são cedidos e que eles vão ocupando. Eu fui visitá-los e verifiquei a situação, do meu ponto de vista, até desumana, com que eles estavam sendo abrigados lá na Ceilândia, num espaço cedido pelo Hospital da Ceilândia. Marquei com o comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Júlio César. Estive ontem, eu, o doutor Caselli, a doutora Olga, a enfermeira Fabiane e mais um grupo de servidores do SAMU, porque nós estamos requisitando o prédio, antigo prédio da Defesa Civil, deputado Arzim, lá na Ceilândia, que fica dentro do Corpo de Bombeiros, para que a gente possa instalar as bases do SAMU, que são 5 bases do SAMU lá na Ceilândia, naquele prédio da Casa Civil. É um prédio de propriedade dos bombeiros. O coronel Júlio César prontamente atendeu, o espaço está sendo cedido, portanto nós vamos instalar as bases do SAMU da Ceilândia lá naquele espaço. Mas isso é muito pouco ainda. Na verdade, a grande luta, e aí eu quero já sugerir aqui ao deputado Rony Neme, que é o presidente da comissão de fiscalização, da comissão da COF, dessa casa, para tão logo chegue o orçamento aqui, a gente possa remanejar recursos para que nós possamos construir as bases do SAMU em todas as cidades do Distrito Federal. É importante que eles tenham uma construção própria. Que eles tenham, presidente Vazir, um prédio próprio em cada cidade para a instalação desse serviço tão importante, tão fundamental, tão essencial, porque são pessoas que estão salvando vidas. Você pega hoje as instalações do Ministério Público nas cidades do Distrito Federal, são fantásticas, do Judiciário, belas instalações também que existem do Poder Executivo. Portanto, nós precisamos fazer com que um serviço tão essencial, um serviço tão importante, um serviço que salva vidas efetivamente, para que eles possam ter o seu abrigo, prédios modernos, funcionais, para que eles possam ter o mínimo de tranquilidade na prestação de serviço tão importante que eles fazem para a sociedade. Dito isso, senhor presidente, eu vou voltar novamente em um outro ponto que eu tenho batido constantemente. Aqui o deputado Alaí Francisco sempre fala do G5. E eu sempre falo, deputado Alaí Francisco, da violência que é praticada no Brasil hoje. A verdadeira guerra civil que está estabelecida, especialmente nas comunidades mais pobres. Pessoas que são assassinadas, pessoas que são brutalmente assassinadas, sem nenhuma piedade por parte dos bandidos. Portanto, é a verdadeira bestialização do ser humano. E que nós precisamos cada vez mais equipar a nossa polícia, cada vez mais preparar as forças policiais para esse enfrentamento, esse combate que é feito da violência que é praticada no Brasil hoje. Eu estava ouvindo hoje, deputado Wagner Errori, uma cidade de São Paulo, não é nem a capital, Piracicaba, com 8 assassinatos em um dia. 8 pessoas assassinadas em um dia. Aqui no Distrito Federal, cada final de semana que a gente vê o aumento constante dos assassinatos. A nossa polícia fazendo o que pode, mas a gente tem que modificar a nossa legislação para que bandido possa efetivamente ficar trancafiado. Para concluir, deputado Azir, em alguns casos, em alguns estados, só 8% dos crimes são esclarecidos e os inquéritos são encaminhados. Não quer dizer que são punidos. Portanto, isso é um incentivo para que a criminalidade aumente mais ainda. Obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Convido a deputada Eliana Pedrosa em comunicado de líderes pelo PPS, pela liderança do PPS. Eu peço aos colegas parlamentares que articulem entre si para, se houver acordo após o comunicado de parlamentares, possamos entrar em processo de deliberação. Aproveito para registrar a presença do presidente da CAESB, Dr. Otto, bem como a sua equipe. Deputada Eliana Pedrosa, por gentileza, por 3 minutos.
Senhor presidente, prezados colegas, a turma aí da galeria que está chegando, eu acho que a pergunta que está no ar, né, senhor presidente, até por conta de todas as reuniões que nós fizemos, é se o projeto da carreira de assistência chegou. Eu fiquei sabendo que o projeto chegou, não foi protocolado, e como há um compromisso de que nós façamos a votação hoje, que foi o que foi firmado no Colégio de Líderes, seria muito importante se Vossa Excelência pudesse distribuir para nós o texto desse projeto, para já fazermos uma análise. Né? Porque, obviamente, todos nós queremos votar, mas ninguém vai votar sem ler o que está escrito. Então, eu pediria a Vossa Excelência que pudesse providenciar uma cópia do projeto para que nós pudéssemos fazer uma leitura, para que, finalmente, a gente possa dar uma satisfação à carreira de assistência e à carreira socioeducativa que já estão entrando aí, né?
Deputada Eliana, ainda não foi protocolado o projeto.
Hein?
Não foi protocolado.
Sim, deputado, não foi protocolado, mas se já chegou a casa, se a gente recebesse o documento, acho que adiantaria muito o trabalho da gente. Né? É o que eu gostaria de pontuar isso aqui. E depois, eu não posso deixar de registrar também, nesse momento, que estive hoje pela manhã, em Taguatinga, lá no complexo residencial da construtora MRV, e com aqueles compradores todos aflitos, porque a construtora está insistindo em entregar o prédio sem o habites, e aí os riscos são grandes, que se tiver um acidente eles têm que assumir, porque não terá seguro, num prédio que foi construído fora dos padrões. Então, eu acho que nós temos que saber quem é que permitiu que isso acontecesse, porque você tem uma fiscalização no Distrito Federal, tem a fiscalização da GEFIS, você tem a administração que aprova um prédio, e aí nós temos mais de 1000 unidades habitacionais e as pessoas sem nenhuma garantia do seu direito. Eu falo, até quando nós vamos ficar inertes a esse sofrimento, que é um sofrimento de muitos aqui do Distrito Federal, de verem as construtoras fazerem apenas aquilo que é do seu interesse e sem, ao menos, tentar cumprir o mínimo daquilo que é a contrapartida de imóveis caríssimos, como são os vendidos aqui no Distrito Federal. Então, são essas as considerações que eu queria fazer, mas a carreira de assistência está entrando agora, e só dizer para vocês que nós... Eu estou cobrando que o governo apresente o projeto que já chegou à casa, mas ainda não foi protocolado, para que nós possamos nos manifestar sobre ele e, principalmente, que todos vocês também possam ter conhecimento do seu teor e a gente encerrar essa novela mexicana, né? E que novela mexicana, todos sofrem, né? Durante muito tempo, mas tem um desfecho feliz, sempre tem um desfecho feliz. É isso que nós imaginamos, que essa novela mexicana, com tantas discussões, com tanto sofrimento, possa acabar numa grande alegria para os dois segmentos aqui representados na nossa galeria. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Eliana Pedrosa. Quero, nessa oportunidade, convidar o deputado Alírio Neto pela liderança do PEM. Deputado Alírio Neto, fará uso da palavra? Após deputada Alírio Neto e deputado Olair Francisco, eu insisto com os colegas parlamentares que nós possamos fazer um acordo que no comunicado de parlamentares abriremos mão para entrarmos já em processo de deliberação na tarde de hoje. Deputado Alírio Neto, por gentileza, por 3 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, uso esse espaço de liderança do Partido Ecológico Nacional para tratar do processo eleitoral que se aproxima. De fato, a eleição começa a partir do dia 5 de julho, mas a formação de alianças, de coligações, de estruturas eleitorais para disputar a eleição de outubro, começa agora, nesse momento. Nós aqui na Câmara Legislativa, junto com outros dois partidos, eu, deputado Olair, deputada Gaciel Maia, o PT do B e o PRP, nós formamos, e o PHS, formamos um grupo que nós estamos chamando de G5. A nossa intenção é de fazer o debate com a sociedade de Brasília sobre os melhores nomes para os cargos majoritários aqui do Distrito Federal. Nós fazemos parte da base do atual governo e esse processo de discussão da formatura da base desse governo é baseado em uma aliança construída na eleição passada. Eu deixo bem claro, não só para o atual governo, como também para a nossa aliança, os nossos colegas de partido que formam a base do governo, que a nossa aliança atual está planejada em um projeto político da campanha passada. Nós, para construirmos um projeto futuro, é necessário iniciar um processo de discussão com todos os partidos, respeitando o espaço de cada um. O hegemonismo, ele nunca foi bom para nenhuma sociedade. O fascismo, por muito tempo, tentou se apoderar do poder em todos os países, repetindo muitas vezes algumas inverdades na expectativa de que isso se transformasse numa verdade, de tanto repetir aquela mentira. Hoje, o que a gente tem no Distrito Federal são as ausências de nomes que a gente possa ver disputando a eleição majoritária e uma negação da política por boa parte da população, que, na minha visão, é um equívoco, porque todos os parlamentares distritais, deputados federais, senadores, governador e o próprio presidente da República foram eleitos pela própria população. E a negação da participação no processo político, da discussão e da construção desses novos nomes significa exatamente a negação da escolha correta dos nomes que virão para conduzir a nossa cidade, o nosso país. Portanto, nós que somos dirigentes partidários, nós que temos os cargos eletivos, temos a obrigação de abrir esse debate com a sociedade. E deixo bem claro, não só para o Partido dos Trabalhadores, como o PMDB, que é o partido, os dois partidos que estão na chapa majoritária nesse momento, das nossas coligações, no nosso governo, que, volto a insistir, o nosso compromisso
Desculpa.
Deixando bem claro que o nosso compromisso foi assumido na campanha anterior, mas a discussão da nova formação de uma provável aliança, desde que sejam respeitados os espaços, sejam tratadas as pessoas com respeito e não haja uma tendência hegemônica, com certeza a gente pode até conseguir repetir essa coligação. Mas uma tentativa de sufocar as outras lideranças e os outros partidos, com certeza inviabiliza uma aliança. A democracia, ela é construída com muito diálogo, com muita discussão, para se chegar ao melhor caminho. E esse processo ele tem que ser feito com discussão. Nós, do G5, não vamos aceitar, deixe bem claro, nenhuma imposição de nomenclatura e de nominata para os cargos majoritários sem ter uma discussão conosco.
Obrigado, deputado Alírio Neto. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, pelo dever até de lealdade à Vossa Excelência e à casa e aos servidores que estão aqui, eu devo dizer que não tem nenhum projeto do governo tratando da carreira de assistência vinda a essa casa. Houve uma tentativa de negociação, infelizmente não chegou-se a bom termos, porque os itens colocados pelo pessoal de assistência, confiado ao nosso secretário Vilma, que é uma pessoa sensata, uma pessoa correta, o secretário Vilma Lacerda não aceitou. E à medida que ele aceitou, que ele não aceitou, não tem negociação. O nosso compromisso, o meu compromisso, continua o mesmo. Nós só votaremos um projeto aqui no dia que atender as duas carreiras. Só votaremos quando tiver os dois projetos para serem votados simultaneamente.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Com a palavra, deputado Alay Francisco.
Questão de ordem,
antes,
presidente.
Porém, questão de ordem, deputado Wellington Luiz.
Senhor presidente, vou de novo ponderar isso com o deputado Chico Vigilante, com todo o respeito a ele, ao peso político que ele tem, mas o deputado Chico Vigilante fala por ele e não por essa casa. Então, não cabe a ele. Existe uma...
Conclui, deputado.
Existe um acordo, presidente, para que esse projeto seja votado hoje. Se o outro projeto chegar, ótimo, vamos apreciar e votar. Agora, se não chegar, temos que votar. Temos uma categoria em greve, isso é extremamente grave. E mais uma vez, eu conclamo todos os companheiros para acabar com essa novela, votar esse projeto, fazer justiça, fazer a parte do parlamento. Porque o governo já fez a dele. Muito obrigado.
Obrigado, deputado. Deputado Alay Francisco, por gentileza, por 3 minutos. Colegas, por gentileza, eu pediria um pouco a compreensão de vocês, pediria um pouco a compreensão de todos vocês, para que a sessão possa fluir dentro da sua normalidade. Obrigado pela compreensão. Deputado Alay Francisco, por gentileza, por 3 minutos. Deputado, é porque na hora que o senhor estava aí eu liguei aqui, pois não.
Trabalhadores, primeiro, presidente, eu quero começar o meu pronunciamento pedindo desculpa, presidente, essas duas categorias, porque como amanhã é o dia do trabalhador, o presente que a gente queria dar a esses trabalhadores era que todas as suas reivindicações tivessem resolvidas. Então, eu começo o meu pronunciamento dizendo aqui que nós temos que resolver essas questões envolvendo essas categorias que trabalham para o povo do Distrito Federal. Mas, senhor presidente, eu quero aqui acompanhar o raciocínio aqui do nobre deputado do G5, o deputado Alírio Neto. O deputado Alírio Neto vinha, como o tempo nosso é um tempo menor, que é só 3 minutos, e às vezes alguém fala mais um pouquinho, mas nós só podemos falar 3 minutos. O deputado Alírio Neto vinha dizendo da importância do G5 nas próximas eleições para o Distrito Federal. E eu quero concluir, deputado Alírio, com muita sinceridade e muita tranquilidade. As coligação ou a coligação que não entender que esse time que tem 2, 3 deputados distrital, que tem mais 2 partidos aliados, que estão organizados em toda a parte do Distrito Federal, que está preparado para disputar as próximas eleições. A coligação que desconsiderar o G5 vai ficar só na vontade porque vai perder a eleição. Vai perder a eleição porque nós estamos com homens e mulheres preparados para discutir Brasília, preparados para discutir os problemas da sociedade e preparados para discutir o Brasil, aqui em qualquer lugar que for necessário. Essa questão também desses trabalhadores que estão aqui. Nós, do G5, temos condições de junto encontrar a saída de todos vocês. Por quê, deputado Alívio? Porque nós sabemos e sabemos muito bem que o trabalhador tem que trabalhar motivado. O trabalhador tem que trabalhar com a segurança, certeza que a segurança está do lado dele. Portanto, nós do G5 estamos muito tranquilos em relação a isso. Mas, presidente, o deputado Chico Vigilante disse aqui, no seu pronunciamento ali, fazendo uma questão de ordem, que o GDF ainda não emitiu, não mandou ainda, esse projeto que envolve aqui os nossos companheiros que estão aqui do lado direito na nossa galeria. Para concluir, presidente, vamos fazer um esforço para nós resolver essa questão imediatamente.
Obrigado, deputada. Olá aí, Francisco. Convido o deputado Wellington Luiz. Deputado Wellington Luiz, para uso da palavra. Por gentileza, deputado. 3 minutos.
Presidente, vai ser muito rapidamente. Nesse caso, eu já dei um recado mais uma vez, convidando os colegas para que a gente possa votar o PL 1851, mas eu gostaria de pedir também aos parlamentares, hoje nós temos 2 projetos extremos, temos vários, mas temos 2, que é da CAESB, que eu gostaria de pedir encarecidamente para os companheiros que descesse, para que a gente pudesse votar esse projeto, já que são projetos extremamente importantes para a nossa cidade, e caso não sejam votados hoje, pode trazer um prejuízo à nossa população. Então, de novo, o governo fez a parte dele, já mandou para a Câmara, agora compete a nós parlamentares fazer a nós. Então, queria convidar, já, os deputados do PMDB já estão no plenário, alguns outros deputados eu já falei, e os que nós não conseguimos falar, pedir para que esses colegas venham e a gente possa votar esse projeto que é em favor de Brasília. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Wellington Luiz, pela liderança do PMDB. O último inscrito, o deputado Agaciel Maia, pela liderança do PTC, 3 minutos.
Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, senhor presidente, eu venho aqui mais uma vez fazer um apelo. Eu que tenho andado bastante no Gama, quero fazer um apelo à Secretaria de Obras para que faça o recapeamento da rua em frente à Escola Jardim de Infância 2, entre a quadra 31 e 32 do setor leste do Gama, que está bastante esburacada, deputado Chico Vigilante. Quero também fazer um apelo à Nova CAP para fazer o recapeamento da rua em frente à Escola Classe 19, entre a 30 e a 49 do setor leste. Quero também fazer um apelo para que a Nova CAP faça o recapeamento da rua principal da quadra 30, 31, 32 e 49 do setor leste do Gama, que está em estado deplorável. Então há uma necessidade urgente. O Gama não é só a questão da Ponte Alta. A maioria das ruas do Gama estão esburacadas e precisa de uma ação de governo urgente. Estive conversando com o administrador Adalto, precisa uma ação de governo, deputado Vasni, uma ação de governo no Gama. O Gama está muito jogado, o Gama está muito abandonado do ponto de vista de infraestrutura. E nós sabemos que o Gama é emblemático, não existe governo sem passar pelo Gama. O Gama é uma cidade extremamente instruída do ponto de vista político e está um pouco abandonado. O governo precisa se voltar um pouco para o Gama. Quero também comunicar que ainda não é a solução, mas o DR começa a fazer uma área de escape na descida de São Sebastião, para que os caminhões que não conseguirem parar, seja pelo freio, seja porque geralmente quando vem com 3, 4 toneladas a mais do que é permitido, que eles pelo menos joguem esses carros numa caixa de escape de concreto, tipo de Fórmula 1, que começou a ser feita hoje, que não é a solução, ainda é um paliativo, porque o certo é tirar o trânsito da descida de São Sebastião e botar pela 251. Então, como uma medida ainda provisória, eu quero pedir agilidade ao DR e à Secretaria de Obras que promova essa área de escape o mais rápido possível para que evite que novos acidentes aconteçam naquela área. Quero comunicar ainda ao plenário que hoje nós vamos debater segurança pública numa audiência em Planaltina, na estância. Porque lá os comerciantes estão arrecadando durante o dia e quando é no final da tarde os bandidos vêm e o dinheiro arrecadado pelo comércio é recolhido pelos meliantes. E o mais grave, Wellington, você que é entendido, é que às vezes o cara está combinando para assaltar o supermercado, é avisado, se avisa a polícia, 15 minutos depois o cara está mais próximo, meia hora depois o sujeito está dentro do supermercado assaltando, só depois de uma hora e meia que chega a polícia. Então o sujeito vem de maneira modulada fazer o assalto, sendo comunicado, as pessoas sabendo, estão reunidos, vão assaltar, estão mais perto, estão chegando mais próximo, até haver o asfalto.
4 minutos.
Vou concluir, presidente, porque senão eu vou ter que falar no comunicado de parlamentares. Porque se eu não conseguir falar nem os problemas do DF aqui nessa tribuna, então vai ficar difícil. Quero também solicitar, novamente, nós temos 418 milhões para Vicente Pires. O dinheiro está aí, nós sabemos que tem muito dinheiro o GDF. Precisa da agilidade no processo de edital. Porque senão daqui a 6 meses, 8 meses, está dizendo tem mais 400 mil lá para Vicente Pires e a obra nunca acontece. Nós sabemos como está esburacada Vicente Pires. Então existe o dinheiro, nós precisamos de pessoas competentes para fazer esse edital o mais rápido possível e fazer a infraestrutura daquela cidade. Quero também pedir, fazer um apelo ao Detran, que termine a implantação lá no Shopping Popular, presidente, porque o Shopping Popular está morto. E com a presença do Detran lá, como vai aumentar muito a frequência das pessoas, aumenta o poder de venda daqueles comerciantes. Então eu queria fazer um apelo para o pessoal dar uma agilidade na reforma do Detran e começar a funcionar plenamente o Detran lá. Quero ainda comunicar, presidente, que nós vamos fazer uma reunião do G5, que é o grupo de 5 partidos, que estamos fazendo um entendimento e estamos conversando com o deputado Chico Vigilante. É preocupante, o governo não pode cometer os mesmos erros que a presidenta Dilma anda cometendo. De isolamento, sem falta de diálogo com o parlamento, dividindo a base. Hoje nós temos metade do PR do Congresso Nacional contra a presidenta. Nós estamos vendo que a presidenta tem perdido pontos na pesquisa. Tem havido um fracionamento da base por falta de diálogo. O governador Agnello não pode cometer esse mesmo erro. Ele tem que conversar com os partidos. Nós somos 5 partidos, tá certo? O governo precisa manter esse diálogo, não custa nada. Chama os 5 partidos para conversar, diálogo, expõe. Os partidos vão colocar as dificuldades e ele vai colocar, como governo, as soluções possíveis. Mas nós precisamos abrir esse diálogo. É isso que eu tinha a falar, senhor presidente.
Obrigado, deputado Agaciel Maia. Encerrando o comunicado de líderes, convido o deputado Agaciel Maia para nos ajudar na secretaria da mesa. Segundo o entendimento dos colegas parlamentares, os parlamentares abrem mão. Eu convido para ler, entraremos em processo de deliberação. Convido o senhor secretário que faça a leitura do item 21. Eu convido os deputados a não se retirar do plenário, porque se não houver quórum, nós teremos que cancelar a sessão. Eu pediria aos deputados que estão nos ouvindo em seus gabinetes que venham até o plenário. Como esse item já foi lido o relatório e a votação é nominal, nós verificaremos as condições de parlamentares em plenário para poder entrar em processo de deliberação. Eu solicito, senhores parlamentares, já foi ressaltado aqui pelo deputado Wellington, o projeto da CAESB. O projeto da CAESB está na reunião de líderes, o presidente encaminhou que ele está associado aos projetos, tanto da TRS como da assistência social. É bom alertar a todos. Portanto, eu faço um apelo aos colegas parlamentares que estão em seus gabinetes, que venham ao plenário. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada do item número 21.
Apreciação do veto parcial ao projeto de lei 786 de 2012 do deputado Joey Vale, que estabelece diretrizes para a implantação do Programa Distrital de Envelhecimento Ativo, PDEA, no âmbito do Distrito Federal e da outras providências.
Em discussão, referido veto, uma vez que já foi lido em plenário. Em discussão, veto. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Votação pelo processo nominal. Os parlamentares que concordam com a manutenção do veto, votem sim. Os parlamentares que são favoráveis à derrubada do veto, votem não. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada nominal dos senhores parlamentares para acolhimento dos seus respectivos votos.
Deputado Agaciel Maia. Deputado Alírio Neto. Deputado Agaciel Maia, ausente. Deputado Alírio Neto, ausente. Deputada Arlete Sampaio, ausente. Deputado Ailton Gomes, ausente. Deputado Benedito Domingos. Sim. Deputada Celina Leão, ausente, justificadamente em viagem, né? Oficial.
A deputada Arlete também está em viagem, justificada.
Deputado Chico Leite, sim. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Cláudio Abrantes, ausente. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Doutor Michel, ausente. Deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla, sim. Deputado Joey Vale, sim. Deputada Liliane Roriz, sim. Deputado Olaí Francisco. Deputado Olaí Francisco, ausente. Deputado Patrício, ausente. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Professor Israel Batista, ausente. Deputado Robério, sim. Deputado Rony Neme, sim. Deputado Austin Mesquita, ausente. Deputado Wellington Luiz, sim. Deputado Vasni. Deputado Vasni? Sim.
Nós precisamos de três parlamentares, para poder termos o quórum. Caso contrário, o presidente vai suspender essa sessão. Eu peço aos senhores parlamentares, que venham ao plenário para que possamos votar o veto para darmos continuidade aos outros projetos. Nós vamos entrar num dia de amanhã, é feriado, sexta-feira é ponto facultativo. Eu pediria aos colegas parlamentares que viessem ao plenário para que nós possamos deliberar este veto e continuar a pauta em deliberação. Eu insisto.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem.
O deputado Agaciel Maia, deputado Alírio, agora há pouco, eles disseram que estão em uma rápida reunião aqui na sala ao lado do plenário.
Filho. O Wellington, dá uma ajuda lá, pede pra você ouvir. O Alírio, a Eliana Pedrosa fez discurso pra mim.
Cláudio Abrantes, deputado, como é que pode chamar?
Cláudio Abrantes, de ausente para sim.
Eu vou ter que encerrar a votação e verificar se há quórum para manutenção ou derrubada do veto. Vou solicitar ao senhor secretário que me passe, faça a chamada novamente dos senhores deputados, a última alternativa que eu vou dar. Entendo o quórum e o resultado, prosseguiremos com a votação. Em não tendo, eu vou cancelar a sessão para que os deputados então venham para o plenário, né, para que nós possamos entrar de fato em processo de deliberação. Faça a chamada nominal dos deputados, por favor, deputado.
Deputado Agaciel Maia, ausente. Deputado Alírio Neto, ausente. Deputado Arlete Sampaio, ausente. Deputado Ailton Gomes, ausente. Deputado Benedito Domingos, presente. Deputada Celina Leão, ausente. Deputado Chico Leite, presente. Deputado Chico Vigilante. Deputado Chico Vigilante, ausente. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cláudio Abrantes, presente. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Doutor Michel, ausente. Deputada Eliana Pedrosa, presente. Deputado Evandro Garla, presente. Deputado Joey Vale, presente. Deputada Liliane Roriz, presente. Deputado Olaí Francisco, ausente. Deputado Patrício, ausente. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Professor Israel, ausente. Deputado Robério, presente. Deputado Rony, presente. Deputado Washington Mesquita, ausente. Deputado Wellington Luiz, presente. Deputado Vasni, presente.
Nós estamos com 11 parlamentares presentes. Não há quórum. Eu vou fazer a seguinte orientação aqui para o plenário. Eu quero, peço a atenção dos senhores deputados, deputada Eliana Pedrosa, deputado Cláudio Abrantes, por gentileza, deputado Wellington. No dia de ontem, nós, no Colégio de Líderes, fizemos uma longa discussão sobre a matéria. E, desde a segunda-feira, procuramos, junto à assessoria do governo e o secretário Willemann, para que pudesse estabelecer uma negociação com a carreira da assistência social na construção do projeto de lei. Como foi já dito nesse plenário, o objetivo seria votar os dois projetos, naturalmente mitigando os problemas que nós ainda teríamos, mesmo com os projetos votados, mas pelo menos a casa abriria para a deliberação das outras matérias. Esse foi o entendimento, inclusive, condicionado à votação dos projetos de extrema urgência que a CAESB vivencia, no sentido que o governo pudesse, de fato, encaminhar o projeto em condições de ser deliberado. O governo, de fato, encaminhou, mas não foi protocolado. É importante que registre isso, porque aqui agora... Recentemente aconteceu o fato do projeto dos auxiliares de educação, por eu estar presente na reunião na secretaria, achar que a minuta entregue a mim já significava que a matéria estivesse tramitando. O presidente é da casa, o presidente não é o governador. Quem encaminha as matérias para o legislativo é o senhor governador, né? Isso é elementar do processo legislativo. Então, Só um minutinho, deputado. Estou dando todas essas explicações porque nós temos uma pauta a vencer, existem outras matérias de interesse dos colegas parlamentares e do próprio Poder Executivo. Nós não podemos, com todo respeito, a importância desses dois segmentos, que eu entendo ser um único segmento, mas os dois segmentos com o maior respeito que eu tenho. Mas esta é uma cidade de 3 milhões de habitantes. Nós temos N matérias a serem deliberadas nessa casa. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, do quórum dos deputados. Em segundo lugar, o debate e os relatórios das referidas matérias. Caso contrário, não há como deliberar. Não é uma vontade do presidente. Não é uma vontade do presidente. É importante que fique claro. E é importante que os parlamentares estejam aqui. Questão de ordem, deputado Roberto Negrini.
Senhor presidente, enquanto há esse impasse, eu gostaria de fazer uma questão de ordem para que se suspendesse a sessão, logicamente, e se abrisse a CCJ para que nós votemos os pareceres que já estão prontos dos dois processos, dos dois projetos de grande relevância também da CAESB. E, inclusive, um deles se nós não votarmos, vai inviabilizar o empréstimo de organismo internacional para saldar dívidas. É o meu pedido.
Há pedido sobre a mesa. Vou solicitar a leitura dos expedientes sobre a mesa e deliberarei em seguida.
Ata sucinta da 34ª Sessão Ordinária, em 29 de abril de 2014. Solicito a dispensa da leitura e aprovação da referida ata.
Acolho a questão de ordem, dispensa a leitura e dou como lido e aprovado a ata da última sessão. Conta aqui para mim.
Não, mas esse aí é o Zinho, esse aí teve mais voto.
Não, aqui é presença.
Presença, não, mas aí teve, chegou a votar. Esse aqui?
Levantamento do quórum, acusa 11 parlamentares, 13 ausência. Eu vou suspender a sessão, enquanto isso vou pedir à Comissão de Constituição e Justiça que aprecie os relatórios e depois, então, reinstalaremos a sessão deliberativa da Casa. Questão de ordem, deputado Rony Nemer.
Senhor presidente, a COF também poderia aproveitar, enquanto os parlamentares descerem, para a gente aprovar também os pareceres da COF.
Deputado Rony, exatamente. Só tem um da CAESB, está certo. Então, a sessão está suspensa. Em tempo, eu solicito os senhores assessores, pessoal dos gabinetes, que informem seus deputados para que retornem ao plenário ou venham à casa para que nós entremos em deliberação. Suspendo para devido funcionamento da CCJ e a COF.
Em exercício da presidência da Comissão de Constituição e Justiça, declaro aberta a segunda comissão extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Com o membro efetivo, segunda reunião extraordinária. O membro efetivo, deputado Cláudio Abrantes, membro efetivo, deputada Eliana Pedrosa e membro suplente, deputado Benedito Domingos. Projeto de lei. Oi? Então vem cá. A pedido da deputada Eliana Pedrosa, declaro suspensa por 5 minutos a referida comissão.
ordinária.
Pode marcar.
Declaro reaberta a segunda reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Item extrapauta. Primeiro item. PL 1883 de 2014. Altera a lei 5.000. Gostaria de pedir silêncio, por gentileza. Se os senhores não respeitarem o silêncio, eu vou encerrar a CCJ e vou pedir ao presidente que encerre a sessão. Gostaria que os senhores tivessem respeito por esta casa. Muito obrigado. PL 1883 de 2014, altera a lei 5.198 de 9 de outubro de 2013, que autoriza o Poder Executivo a prestar contragarantia à garantia oferecida pela União para a operação de crédito externa a ser realizada pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, CAESB, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e da outras providências. Deputado Ailton Gomes foi designado por sorteio relator da presente matéria e autorizou esta presidência a designar de maneira ad hoc o deputado Cláudio Abrantes para relatar.
Senhor presidente, é o parecer da Comissão de Constituição e Justiça acerca do projeto de lei 1883 de 2014, que altera a lei 5198 de 9 de outubro de 2013, autorizando o Poder Executivo a prestar contra garantia a garantia oferecida pela União para operações de crédito externa a ser realizado pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, CAESB, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. Eu peço permissão para Vossa Excelência para ir direto à parte conclusiva do parecer.
Permissão concedida.
Como Vossa Excelência já salientou, eu me manifesto aqui na condição de relator ad hoc, e no nosso parecer nós tratamos inicialmente na parte conclusiva da competência desta comissão, prevista no artigo 63, inciso 1, do regimento dessa casa, né, das suas atribuições quanto ao exame de admissibilidade das proposições em geral, mediante a constitucionalidade, juridicidade, legalidade, regimentalidade técnica legislativa e redação, e tratamos naturalmente dessa competência também perante a lei orgânica. O projeto de lei em tela, que altera a lei 5.2013, autoriza o Poder Executivo a prestar contragarantia no valor de 171 milhões de dólares dos Estados Unidos da América. Os recursos provenientes da operação de crédito externo têm por objeto o financiamento, serão destinados à execução do Programa Saneamento Ambiental do Distrito Federal. Em vista disso, quanto à admissibilidade do PL 1883/2014, estão atendidos os artigos 71 e 100 no inciso, e o inciso 6º da nossa lei orgânica, que trata da prerrogativa do governador nas iniciativas de leis complementares e ordinárias. Quanto à constitucionalidade material, verifica-se que os dispositivos do projeto de lei não desnaturam o atendimento da lei 5.198/2013. As disposições do ordenamento jurídico relativas à operação de crédito, pois é de natureza de tal operação, que as partes do contrato assumam obrigações de fazer e de não fazer, inclusive prover de recursos em contrapartida ou prestar garantias. Ademais, fica também mantida a aderência ao disposto do capítulo 4 do título 7 da nossa lei orgânica, que trata especificamente da questão do saneamento. Senhor presidente e nobres pares, pelo exposto, nosso voto no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça é pela admissibilidade e aprovação do projeto de lei número 1883 de 2014, na forma da sua redação original.
Em discussão, não havendo quem queira discutir, como vota a deputada Eliana Pedrosa?
Como relator.
Voto do relator é conhecido. Antes de proclamar o meu voto, eu gostaria apenas de informar essa condição excepcional de abertura da comissão aqui em plenário em função do tema relevante e da urgência para que a Caesb mantenha os seus investimentos, tendo em vista o crescimento da cidade. O meu voto também é pela admissibilidade, com 3 votos favoráveis e 2 ausências justificadas pela admissibilidade do PL 1883 de 2014. Tendo em vista que o segundo e último item extra-pauta desta comissão é de minha relatoria, passo a presidência ao nobre deputado Cláudio Abrantes.
Ok, assumo a presidência e imediatamente passo a palavra ao nobre deputado Roberto Negreiros para relatar o PL 1872 de 2014, que autoriza o aumento de capital da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, Caesb. Com a palavra o relator da matéria, deputado Roberto.
Peço autorização para ir direto ao voto.
Concedida.
Compete à Comissão de Constituição e Justiça, entre outras atribuições, analisar a admissibilidade das proposições em geral quanto à constitucionalidade, juridicidade, legalidade, regimentalidade, técnica legislativa e redação, conforme preceitua o artigo 631 do Regimento Interno desta Casa. A proposição busca viabilizar o pagamento de financiamentos contraídos pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal para execução de obras de saneamento básico na região. Esclarece o projeto que o aumento de capital se voltará exclusivamente para a realização das obras de saneamento contratadas pelo governo junto aos órgãos e agentes financeiros da União e que deverá constar na Lei Orçamentária Anual, LOA, os recursos necessários à realização das referidas obras. Em sua justificativa, o Poder Executivo esclarece com vistas a promover melhoria nas condições de saúde e qualidade de vida da população do Distrito Federal, através da instalação de projetos de suprimento de água potável e coleta de esgotos. O GDF contratou diversos financiamentos e termos de compromisso junto ao governo federal. Senhor presidente, após análise do referido projeto do Executivo, não vi nenhuma afronta à lei orgânica do Distrito Federal e à Constituição Federal, e o meu voto é pela admissibilidade.
Okay, obrigado, deputado Roberto Negreiros. Passo agora à fase de discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao processo de votação, como vota a deputada Eliana Pedrosa.
Com o relator.
O voto do relator já é conhecido, essa presidência também acompanha o voto do relator, portanto, com 3 votos favoráveis, 2 ausências justificáveis, justificadas, está declaro admissível no âmbito da CCJ o PL 1872 de 2014. Retorno à presidência dos trabalhos ao nobre deputado Roberto Negreiros. Nada vendo
mais a aclarar. Agradeço a paciência dos presentes e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. A presente sessão.
Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a primeira reunião extraordinária do ano 2014 da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças da Câmara Legislativa do Distrito Federal, com a presença dos deputados. Eu, deputado Rony Nemer, como presidente, deputado Dr. Michel, vice-presidente, deputada Eliana Pedrosa, suplente do deputado Washington Mesquita. Passo a presidência. E o item dessa reunião será a análise de 2 projetos. Projeto de lei 1872 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o aumento de capital da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, Caesb, e o projeto 1883 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei 5.198 de 9 de outubro, que autoriza o Poder Legislativo a prestar contra a garantia oferecida pela União para operação de crédito externa a ser realizada pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, Caesb, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e da outras providências. Passo a presença ao nobre deputado Dr. Michel, para que eu possa fazer o relato dos 2 itens.
Assumo a presidência da COF e passo para o item 3.
O item 1.
Item... Item 1. Projeto de lei 1872/2014, autoria do Poder Executivo, relator deputado Rony Neme. Emenda que autoriza aumento de capital da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, CAESB. Passo a palavra ao deputado Rony Neme para que possa fazer a relatoria do projeto.
Peço autorização para ir direto ao voto, senhor presidente.
Autorização concedida.
Este aumento proposto de capital, a ser suportado tanto por repasse de verbas federais quanto por recursos de tesouro do déficit, será objeto de dotações orçamentárias específicas nas leis orçamentárias anuais, conforme o cronograma de execução das respectivas obras públicas, nos termos do artigo 1º e 3º do projeto. Esse aspecto de aumento de capital é suficiente para concluirmos pela admissibilidade financeira e orçamentária do PL 1872 de 2014, além do que não se vislumbrou ofensas à legislação federal e distrital de finanças públicas, notadamente à lei de responsabilidade fiscal. Diante do exposto, manifestamos voto pela aprovação e admissibilidade do projeto de lei 1872 de 2014 no âmbito dessa Comissão de Economia e Orçamento e Finanças. É o voto, senhor presidente.
Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota a deputada Helena Pedrosa?
Com o relator.
O voto do relator já é conhecido, eu também voto com o relator. Com 3 votos favoráveis e 2 ausências justificáveis, está aprovado nesta comissão o projeto de lei 1878/2014. Passamos agora para o item 2, projeto de lei 1883/2014 do Poder Executivo, relatoria deputado Rony Neme.
Da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, sobre o projeto de lei número 1883/2014, que altera a lei 5.198, de 9 de outubro de 2013, que autoriza o Poder Executivo a prestar contragarantia a garantia oferecida pela União para operação de crédito externa a ser realizada pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, CAESB, junto ao BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, e da outras providências. Autorização para ir direto ao voto.
Autorização concedida.
Verifica-se que a inclusão da autorização ao Poder Executivo para assumir obrigações de fazer e de não fazer perante o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, incluindo a obrigação de prover recursos de contrapartida para a CAESB, com a finalidade de garantir a execução do programa a ser financiado pela operação de crédito objeto da lei, não desnatura o atendimento da Lei 5.198/2013, ao artigo 86 da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e à Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente em seu artigo 32, pois é da natureza da operação de crédito que as partes do contrato assumam obrigações de fazer e de não fazer, inclusive prover recursos em contrapartida ou prestar garantias. Ante ao exposto, com fundamento aos artigos 146, parágrafos 1º e 3º da Lei Orgânica do Distrito Federal, no artigo 32 da LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, e no artigo 86 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, vigente, voto pela admissibilidade e aprovação do projeto de lei 1883/2014 na forma da sua redação original, senhor presidente. É o voto.
Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Como voto, deputada Helena Pedrosa.
Eu voto com o relator.
O voto do relator já é conhecido, acompanho o voto do relator.
Antes de você fechar, eu quero falar. Aqui,
desculpa,
ó.
Eu não vi.
Deputado Benedito Domingos.
Não vi o deputado Benedito Domingos, não por não ser tão importante, que estava eu concentrado. Como voto, deputado Benedito Domingos?
Eu acompanho o voto do relator pela aprovação.
O voto do relator já é conhecido, com 4 votos favoráveis e 1 ausência justificada. O PL, projeto de lei número 1883/2014, está aprovado no âmbito desta comissão. Retorno à presidência ao deputado Rony Neme.
Reassumo a presidência e passo a palavra à nobre deputada Helena Pedrosa.
Senhor presidente, prezados colegas, eu só gostaria de reafirmar que eu concordei nesta data em fazer essa votação assim, tão em cima da hora, porque o projeto foi apresentado ontem e fora da reunião ordinária, em razão da relevância, porque esses recursos vão poder implementar vários projetos relacionados a abastecimento de água e implantação de infraestrutura de coleta e transporte de esgoto sanitário. Eu acho que é fundamental isso. São obras que normalmente não se luta tanto por elas, porque fica debaixo da terra, mas que são essenciais para a qualidade de vida humana e também em atenção ao Dr. Otto, que sempre, agora que assumiu há pouco tempo, mas está sempre diligente, mantendo uma interlocução aqui com a Câmara Legislativa. Eu quero parabenizá-lo e eu acho que todos saem ganhando com relação a isso. Muito obrigada.
Senhor presidente.
Não havendo deputado doutor Michel.
Senhor presidente, eu acredito.
Só um minutinho, só o deputado doutor Michel.
Senhor presidente, eu queria pedir a Vossa Excelência que o PLC 93, que fala sobre a questão dos becos e dos lotes de Sobradinho, que nós pudéssemos também dar uma agilização, conforme foi dado aqui, porque o povo de Sobradinho 2, bem como de Brasília como um todo, está sofrendo demais por causa disso aí. Então eu acredito que eu queria pedir depois, e vou fazer questão de ordem também, para o presidente desta casa, para a gente poder agilizar, porque já está um sofrimento danado. O projeto já está aqui. Nós precisamos ajudar as mais carentes. São os becos, é as pontas de quadra de Sobradinho 2. É um monte de situações que vai legalizar essas pessoas que hoje são consideradas invasoras. Então eu queria pedir a Vossa Excelência, se tivesse chegado na COF, que nós dessemos essa agilidade também para podermos fazer ali.
Deputado doutor Michel, peço a assessoria da COF para que, se chegando, ou chame o extraordinário e coloque imediatamente em pauta.
Eu agradeço, okay? A benevolência de vocês.
Passo a palavra à nobre deputada Liliane Roriz.
Senhor presidente, muito obrigada, tendo em vista que está acontecendo na comissão. É só para reiterar também o meu apoio ao presidente aqui, Otto, que está aqui, presidente da CAES, juntamente com o Lopes. A gente entende, assim como a deputada Eliana Pedrosa, também comungamos de que isso é muito importante para a nossa cidade, para a qualidade de vida da nossa cidade e para o futuro da nossa cidade, que é essa questão da CAESB e da porque nós vivemos hoje, estamos assistindo hoje um desastre com relação à questão da água de São Paulo, né? Então, o abastecimento prejudicado. E isso, considerando que isso, já pensando nos próximos 40 anos do abastecimento de água aqui da nossa capital. Então, eu quero dizer que eu apoio e estou aqui para completar o coro aqui junto com o governo, porque eu acho que isso é uma causa da cidade. E por isso que eu estou aqui. Muito obrigado, senhor presidente.
De nada, deputada Liliane Roriz. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a primeira reunião extraordinária da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Obrigado.
Reabro a sessão ordinária, em processo também de deliberação, convidando aqui o deputada Garcia Maia, se encontra, deputado professor Israel Batista. Vou pedir a deputada Eliana Pedrosa, como integrante da mesa diretora da casa, nos secretariados. Deputado Rony Nemer, ele já disponibiliza. Solicito o senhor deputado. Eu vou solicitar a assessoria que dê uma cópia dos itens extra-pauta da sessão ordinária. Eu quero informar os colegas que há os seguintes itens extra-pauta, que foi acertado previamente no Colégio de Líderes. Primeiro é o projeto de lei 1872-2014, e o projeto de lei 1883, que são os dois projetos da CAESB. E os três projetos referente ao PL 1819-2014, que também houve acordo no Colégio de Líderes, e o projeto de lei 1638-2013, também com prévio acordo no Colégio de Líderes, e o projeto de lei 1820-2014. Nós temos ainda, vou deixar os dois, o item final. O sexto item é o projeto de lei 1851. E tem o entendimento que foi o pedido no Colégio de Líderes que o governo encaminhasse o projeto da carreira da assistência social. Só um minutinho. O projeto, apenas um único item ainda que não foi ainda não houve acordo. O projeto, na realidade, já está politicamente construído, mas não está formalizado para ser protocolado. Então, quero informar isso aos senhores, né, que, na realidade, ainda nós não temos o projeto na casa. Enquanto isso, nós vamos trabalhar os outros projetos em primeiro turno e para que cheguemos ao item número 6 e aí sim possamos fazer uma avaliação desse processo. Estamos entendidos? Então, solicitar, senhores líderes, há acordo com esse encaminhamento da presidência? Sim, deputado Wellington, pelo PMDB. Deputado Chico Vigilante, pelo bloco PT-PRB.
Senhor presidente, o nosso acordo, para deixar absolutamente claro, da bancada PT-PRB, vai até o quinto item da pauta. Não tem acordo para colocar o sexto item.
Deputado.
Não tem acordo.
Deputado, essa presidência está tentando construir... tentando construir as condições no transcorrer dessa sessão. Eu peço a compreensão a Vossa Excelência para que possamos apreciar em primeiro turno 5 itens e ao chegar ao 6º item, avaliaremos as condições se de fato o projeto chegar ou não chegar à casa. Porque se chegar à casa e mesmo havendo um ou outro problema, nós já teremos o projeto na casa. Eu só estou tentando construir um processo de confluência dos senhores deputados, porque nosso quórum é mínimo. Nem sei se teremos quórum para votar os próprios projetos de iniciativa do Poder Executivo, que é de extrema importância para a CAESB e outros mais. Assim como Vossa Excelência tem peso na retirada do quórum, também os outros colegas deputados têm também peso na retirada, sobretudo no momento de um quórum tão pequeno que nós estamos enfrentando. Eu peço a compreensão de Vossa Excelência para que possamos fluir a votação, para que aí no item 5º façamos uma avaliação e aí possamos ter mais clareza do caminho a prosseguir. Eu peço a compreensão de Vossa Excelência.
Presidente, só deixar claro, transparente, só tem acordo até o 5º item, não tem acordo aí para frente.
Eu indago... solicito, senhor secretário, que faça a chamada do 1º item, extra pauta da sessão ordinária.
Primeiro item da extra pauta da sessão ordinária de quarta-feira, 30 de abril de 2014. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1872 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que autoriza aumento de capital da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, CAESB.
Tramitação concluída. Em discussão, projeto de lei 1872-2014, em primeiro turno. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem.
Espera aí. Tem 11.
Solicito, senhor secretário, que faça a chamada nominal dos senhores deputados para não haver dúvida quanto ao quórum.
Deputada Gaciel Maia, deputado Alírio Neto, deputada Arlete Sampaio, em viagem.
Deputado Rony, desculpa, só uma correção. Os deputados favoráveis votem sim, os contrários votem não.
Deputada...
pela votação, nós averiguaremos o se quórum. Há quórum ou não. Está entendido?
Ok.
Só um minutinho, deputado. Os parlamentares favoráveis ao projeto de lei 1872 de 2014, em primeiro turno, os que são favoráveis votem sim e os contrários votem não. Senhor secretário, por gentileza, a chamada.
Deputada Gaciel Maia, deputado Alírio Neto, deputada Arlete Sampaio, deputado Ailton Gomes, deputado Benedito Domingos, sim, deputada Celina Leão, deputado Chico Leite, deputado Chico Vigilante, sim, deputado Cláudio Abrantes, Deputado Cristiano Araújo. Deputado Dr. Michel, sim. Deputado Eliana Pedrosa, sim. Deputado Evandro Garla, sim. Deputado Joy Vale, sim. Deputada Liliane Roriz, sim. Deputado Olaí Francisco. Deputado Patrício. Deputado Paulo Roriz. Deputado Professor Israel Batista. Deputado Roberto Negreiro, sim. Deputado Rony Nemer, sim. Deputado Washington Mesquita. Deputado Elton Luiz, sim. Deputado Azir de Rouri, sim.
Nós estamos com 11 parlamentares, votaram sim, a 13 ausência, nós não temos quórum. Nós não temos quórum. Deputado Benedito Domingos, Vossa Excelência, deputado Benedito Domingos, Vossa Excelência pediu uma questão de ordem. Desculpa.
É porque com esse barulho, nós não identificamos... Esse projeto era o da CAESB, e por isso que eu fiquei consultando se era o projeto da CAESB ou era algum veto, alguma situação. Mas então, assim, votei sim, e com certeza, se for
repetido, Benedito Domingos, eu, em nome da presidência, eu peço desculpa a Vossa Excelência. Vossa Excelência tem todo o direito de reclamar, porque um parlamentar, ao votar, ele tem que estar absolutamente consciente do que está votando. E realmente a assessoria não entregou para os senhores parlamentares a pauta, os itens extra-pauta da sessão ordinária. Infelizmente, nós estamos numa sessão tanto quanto tumultuada. Eu aproveito para pedir desculpa a todos os deputados e pedir que a assessoria providencie a pauta para ser entregue a cada um dos senhores parlamentares. E depois de entregada, nós verificaremos. Não há quórum, como vocês puderam ver, mas... Deixa eu entregar a primeira pauta, deputado Rony, até para poder explicar aos todos os deputados. Porque houve um erro no encaminhamento dessa presidência, que é direito dos parlamentares ter a pauta em mão. Né? Além dos projetos chegarem de forma assodada, ainda a gente comete esse equívoco. Foi distribuído a pauta. Deputada Eliana Pedrosa, questão de ordem.
Senhor presidente, ao chegar hoje aqui a este plenário, eu recebi a informação que o projeto da carreira de assistência se encontrava na casa, mas não protocolado. Eu gostaria de saber a situação e se pode ser distribuído o texto para que nós possamos fazer uma apreciação.
Deputada Eliana Pedrosa, o projeto não foi protocolado. Eu pedi esclarecimentos ao senhor secretário. Há um item que ainda não houve acordo no interior do governo. Consequentemente, o governo não fechou o projeto para enviar a essa casa. Essa é a realidade que existe. Entendeu? Eu farei uma última tentativa. Colegas, eu peço a compreensão de vocês, não é na base da provocação, nós precisamos encontrar um ponto de acordo, eu peço a compreensão. Nós faremos a última averiguação de quórum, não havendo quórum, essa presidência vai encerrar a sessão, lamentando não poder votar nenhum projeto. Deputado Rony Nemer, por gentileza. Em não havendo quórum, nós encerraremos a sessão. Por gentileza, a chamada nominal dos senhores parlamentares.
Deputada Gaciel Maia, ausente. Deputado Alírio Neto. Deputado Arlete Sampaio. Deputado Ailton Gomes. Deputado Benedito Domingos, presente. Deputada Celina Leão. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante, presente. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cristiano Araújo, presente. Chico Vigilante. Está ausente. Deputado Doutor Michel. Presente. Deputada Helena Pedrosa, presente. Deputado Evandro Guarla, presente. Deputado Joy Vale, presente. Deputada Liliane Roriz, presente. Deputado Lai Francisco. Deputado Patrício. Deputado Paulo Roriz. Deputado Professor Israel Batista. Deputado Roberto Negreiros, presente. Deputado Rony Nemer, presente. Deputado Washington Mesquita. Deputado Elton Luiz, presente. Deputado Asni Derrouri, presente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, apenas 11.
Há 11 parlamentares, não há quórum para deliberação, declaro encerrado a presente sessão ordinária.